Decepcionado com Deus, áudio 27, capítulo 27. Por que Deus não intervém? Sei que o meu amigo Richard pensaria acerca das ideias destes capítulos finais. Na realidade, sei exatamente o que ele pensa porque discuti durante horas com ele a respeito. Richard, você talvez se recorde, havia escrito um livro sobre Jó, de modo que não precisei repassar a história de Jó com ele. Em vez disso, eu me concentrei no final do livro, especulando em voz alta porque Deus tinha se recusado a responder a Jó. Repeti cuidadosamente meus pensamentos sobre a atemporalidade e a incapacidade de Jó em compreender a perspectiva de Deus e o valor intrínseco da fé em Deus. Richard ouviu atentamente e, quando terminei de percorrer as minhas ideias, balançou a cabeça em sinal de aprovação. Gostei, Philip. É bem possível que você esteja certo. Não discordo do que você diz. Mas há uma grande diferença entre a história de Jó e a minha. No final das contas, Jó chegou a receber uma palavra da parte de Deus. Supõe-se que ele ouviu uma voz de verdade vinda do redemoinho. Mas no meu caso, Deus ficou quieto. E acho que essa é a razão porque Jó escolheu crer e eu escolhi não crer. À medida que avançamos na conversa, ficou claro que Richard simplesmente não podia aceitar a noção de dois mundos. Vivendo no mundo visível de árvores, edifícios, carros e pessoas, ele não conseguia crer num outro mundo invisível, coexistindo com o primeiro. Quero provas, disse. Como posso ter certeza até mesmo de que Deus existe se ele não entrar em meu mundo? A conversa transportou-me de volta a uma época quando eu também era cético. Por ironia, Richard perdeu a fé numa faculdade evangélica, cercado por crentes que professavam um conhecimento íntimo de Deus. E foi num ambiente parecido, também numa faculdade evangélica, que achei mais difícil ter fé. A opinião de um cético. Topei com a mesma pedra de tropeço com que Richard topara. Atividades consideradas como espirituais pelos crentes da faculdade pareciam-me profundamente corriqueiras. Se o mundo invisível estava realmente fazendo contato com o mundo visível, onde estavam as chamuscadas, os sinais seguros de uma presença sobrenatural? Considere, por exemplo, a questão da oração. Os crentes pareciam distorcer acontecimentos para fazer com que tudo parecesse uma resposta de oração. Se um tio enviasse um dinheiro extra para ajudar a pagar as contas da escola, abriam um largo sorriso e convocavam uma reunião de oração para agradecer a Deus. Aceitavam essas respostas de oração como prova definitiva de que Deus estava lá fora, ouvindo seus pedidos. Mas eu sempre conseguia encontrar uma outra explicação. Talvez naquele mês o tio tivesse enviado a todos os sobrinhos um dinheiro extra. E as orações eram uma simples coincidência. Afinal, eu também tinha um tio que ocasionalmente me enviava alguma coisa, embora eu nunca tivesse orado pedindo algo assim. E que dizer dos muitos pedidos desses estudantes que ficavam sem respostas? Para mim, parecia que a oração não envolvia nada mais do que falar para as paredes e uma profecia ocasional que se cumpria sozinha. Como experiência, comecei a imitar o comportamento espiritual na faculdade. Eu orava fervorosamente nas reuniões de oração, dava testemunhos falsos quanto à minha conversão e enchia o meu vocabulário com jargão religioso. E funcionava. Eu, o cético, logo fui aceito como um santo de verdade, só para seguir a fórmula prescrita. Minhas dúvidas se confirmaram. Será que a experiência cristã podia ser autêntica se, com sua maior parte, podia ser reproduzida convincentemente por um cético? Encetei essa experiência como resultado de minhas leituras em Psicologia da Religião. Livros como As Variedades da Experiência Religiosa, de William James, persuadiram-me de que a religião não passava de uma complexa reação psicológica às tensões da vida. William James examinou as afirmações de homens religiosos como Jonathan Edwards, que insistia que o cristão sincero é uma nova criatura surgida a partir de um novo tecido. Mas, concluiu William James, como categoria, os homens convertidos são indistinguíveis dos homens naturais, Com seus frutos, alguns homens naturais até mesmo superam alguns homens convertidos. E ninguém que desconheça a teologia doutrinária é capaz de, por meio de uma simples inspeção nos acidentes dos dois grupos de pessoas, imaginar que haja diferença na substância deles, da mesma forma como há diferença entre a substância divina e a humana. Eu também não conseguia enxergar qualquer brilho em comum, qualquer característica distintiva nos crentes ao meu redor. Por razões que explicarei mais tarde, não permaneci cético. Mas com toda honestidade, tenho que admitir que mesmo agora, depois de 2 décadas de uma fé rica e recompensadora, sou vulnerável ao tipo de dúvida experimentada por Richard. A experiência espiritual não suporta facilmente a introspecção. Acenda um refletor de luz sobre ela e ela se evapora. Se investigo meus momentos de comunhão com Deus, geralmente posso descobrir uma outra explicação, mais natural, para aquilo que aconteceu. Não há qualquer diferença gritante entre os mundos, natural e sobrenatural, qualquer abismo demarcado com arame farpado a separar os dois mundos. Não deixo de ser uma pessoa natural quando oro. Fico com sono, perco a concentração, e enquanto converso com Deus, experimento as mesmas frustrações e dificuldades de comunicação que tenho enquanto converso com outras pessoas. Quando escrevo sobre assuntos espirituais, não acontece de eu me ver repentinamente erguido em direção ao céu. Ainda tenho que apontar um lápis, riscar palavras, consultar o dicionário e jogar fora intermináveis começos de rascunho. Exemplos de conhecer a vontade de Deus em minha vida jamais foram tão diretos e objetivos como os exemplos que vejo na vida de um Moisés ou um Gideão. Eu nunca ouvi a voz estrondosa vinda do redemoinho. Caso quisesse, eu poderia fazer o que Richard faz agora, racionalizar o comportamento espiritual como alguma combinação de teorias psicológicas. Por que, então, creio ainda no mundo invisível? Nessa luta, recebi grande ajuda com os escritos de C.S. Lewis. O tema de dois mundos é algo que permeia a maior parte de sua obra. Nos primeiros escritos, em cartas aos amigos e em todas as suas obras de ficção, até que o tema, por fim, amadurece numa teoria plenamente desenvolvida, num ensaio intitulado Transposição, que faz parte da coleção O Peso da Glória. Lewis definiu o problema como sendo o da continuidade óbvia entre coisas que se reconhece que sejam naturais e coisas que afirmam se são espirituais. O ressurgimento naquilo que se acredita ser nossa vida espiritual de todos os mesmos antigos elementos que constituem nossa vida natural. A maior parte do que segue neste capítulo será uma recolocação das ideias de C.S. Lewis. Olhando ao longo do feixe de luz. Lewis iniciou seu ensaio fazendo referência ao curioso fenômeno de glossolalia, ou falar em línguas. Como é curioso, comentou, que um acontecimento inegavelmente espiritual, a descida do Espírito Santo no Pentecoste, se expressasse no estranho fenômeno humano de falar em um outro idioma. Para os espectadores de Pentecostes, isso fazia lembrar a embriaguez. Para muitos observadores científicos de nossos dias, a glossolalia faz lembrar histeria ou um desequilíbrio nervoso. Como é que ações assim naturais, como é o caso do movimento das cordas vocais, podem expressar a habitação sobrenatural por parte do Espírito Santo de Deus? Lewis sugeriu a analogia de um feixe de luz num escuro depósito de ferramenta. Quando pela primeira vez entrou no depósito, viu um raio de luz e olhou para o luminoso feixe de brilho, repleto de partículas de poeira flutuando. Mas quando se aproximou do feixe e olhou ao longo dele, ganhou uma perspectiva bem diferente. Repentinamente viu não o feixe, mas, emolduradas pela janela do depósito, folhas verdes balançando nos galhos de uma árvore lá fora e, além da árvore, a 149 milhões de quilômetros de distância, o Sol. Olhar para o feixe de luz e olhar ao longo do feixe de luz são coisas bem diferentes. Nosso século é insuperável em técnicas de olhar para o feixe. Reducionismo é a palavra mais comumente empregada para descrever esse processo. Podemos reduzir o comportamento humano a neurotransmissores e enzimas, reduzir borboletas a moléculas de DNA e reduzir pores do Sol a ondas com partículas de luz e energia. Em suas formas mais extremas, o reducionismo encara a religião como projeção psicológica, história mundial como luta evolucionista e o próprio pensamento como apenas a abertura e fechamento de bilhões de bytes de computador no cérebro. Este mundo moderno, tão traquejado em olhar de todos os ângulos para o feixe de luz, é um mundo hostil à fé. Através da maior parte da história, todas as sociedades normalmente aceitaram a existência de um mundo invisível e sobrenatural. De que outra forma poderiam explicar maravilhas tais como um nascer do sol, um eclipse, uma tempestade? Mas agora podemos explicá-las e mais do que isso. Podemos reduzir a maioria dos fenômenos naturais e até mesmo a maioria dos fenômenos espirituais aos elementos que os compõem. Como Lewis observou acerca da glossolalia, até mesmo os atos mais sobrenaturais expressam-se nessa terra em formas naturais. A teoria da transposição oferece as seguintes observações para pessoas que vivem num mundo como este. Primeiro, temos de simplesmente reconhecer a força poderosa do reducionismo. Essa força oferece tanto uma bênção quanto uma maldição. Abençoa-me com a capacidade de analisar os terremotos e temporais e furacões e, dessa forma, nos defendermos dele. Por termos olhado para o feixe, aprendemos a voar, até mesmo ir à lua e voltar, e a dar um passeio pelo mundo enquanto temos os olhos fitos numa telinha nas salas de nossos lares, e a trazer os sons de orquestras até nossos ouvidos no mesmo instante em que fazemos Cooper em estradas rurais. Ao olhar para o feixe do comportamento humano, podemos reconhecer componentes químicos e, dessa forma, mediante remédios, tirar pessoas de estados profundos de depressão e esquizofrenia. Mas o reducionismo tem também trazido uma maldição. Por olhar para o feixe, tão somente para o feixe de luz, em vez de olhar ao longo dele para descobrirmos até onde ele vai e de onde ele vem, arriscamos-nos a ter a pressuposição de que a vida consiste de nada além das partes que analisamos. Jamais tornaremos a observar o nascer do sol ou da lua com a mesma sensação de reverência e quase adoração que nossos primitivos ancestrais ou mesmo os poetas do século XVI sentiram. E se reduzirmos o comportamento humano a apenas hormônios e química, perderemos todo o mistério humano e livre-arbítrio e romantismo. Os ideais de amor romântico que têm inspirado artistas e amantes através dos séculos repentinamente se reduzem a uma questão de secreções hormonais. O reducionismo pode exercer em nós uma influência indevida, a menos que o interpretemos tal como é. Uma maneira de olhar. Não é um conceito de verdade ou falsidade. É um ponto de vista que nos informa acerca das partes de uma coisa, mas não um todo. Pode-se ver as atividades espirituais, por exemplo, a partir de um ponto de vista inferior ou superior. Um não suplanta o outro, cada um apenas enxerga diferentemente o mesmo comportamento, da mesma forma como olhar para um feixe de luz é diferente de olhar ao longo do feixe de luz. Posso assistir a uma cruzada evangelística de Billy Graham como um espectador curioso e ter o cuidado de escolher uma pessoa no vasto auditório, especulando a respeito de todos os fatores sociológicos e psicológicos que podem induzir essa mulher em questão a estar receptiva à mensagem de Billy Graham. Seu casamento está se destroçando, ela está procurando estabilidade, ela se recorda da força de vontade de uma avó muito piedosa, a música faz recordar de experiências na igreja quando era criança. Mas esses fatores naturais não excluem o sobrenatural. Ao contrário, podem ser o meio que Deus escolhe para trazer a pessoa para junto de si. Talvez a continuidade entre o natural e o sobrenatural seja uma continuidade de propósito por parte do mesmo Criador. Esse, pelo menos, é o ponto de vista superior da fé. Um ponto de vista não exclui o outro. São duas maneiras de olhar para o mesmo acontecimento. Continua no próximo áudio.